Agora na Rádio Facos, Mesa Redonda. Toda semana uma entrevista elaborada para alunos do quarto ano de jornalismo da Facos.
Boa noite! Estamos começando agora o nosso Mesa Redonda, trazendo para você, ouvinte, um assunto bastante polêmico em nossa sociedade: a exploração sexual de crianças e adolescentes e a prostituição juvenil. Dados da Organização das Nações Unidas registram que no mundo todo existem mais de 1 milhão de crianças exploradas sexualmente. No Brasil, esse quadro também é preocupante, já que o país contribui com 100 mil desses casos. Em Santos, a organização que cuida do amparo a essas crianças é o Projeto Sentinela e o Programa Meninas de Santos. É por isso que chamamos hoje para conversar com a gente a assistente social do projeto, Gislaine. Boa noite, Gislaine.
Boa noite.
E a psicóloga do Sentinela, Adriana Roca. Boa noite, Adriana.
Boa noite.
Também vão participar conosco a professora e escritora do livro Memórias da Morte, Memórias da Exclusão, Francisca Leonora Santos Severino. Boa noite, Francisca.
Boa noite.
E também está a caminho o advogado do Conselho Tutelar da Zona Leste de Santos, Dr. Antônio Ferreira de Mello. Boa noite a todos, então. Bom, vamos começar. Eu queria saber, Gislaine, o que é o programa Sentinela? O que vocês fazem aqui em Santos?
Na realidade, o programa Sentinela ele foi implantado em maio de 2001. E ele é um trabalho em que a gente atende crianças e adolescentes. Então, tem atendimento psicojurídico social de crianças e adolescentes que sofreram ou sofrem abuso sexual e exploração sexual. Então, tem parceria com a ONG, a AFP, junto com a Prefeitura Municipal de Santos, com a Secretaria de Ação Comunitária.
Vocês têm, então, apoio do município, de verbas, tudo?
A verba vem do governo federal, então tem esse repasse da verba do governo federal para o município. Então, tem a parceria do município e a mediadora é uma ONG, Organização Não Governamental.
E assim, vocês podem dizer, até Adriana, se você puder dizer, quais são as causas da exploração sexual, já que vocês lidam, são mais meninas, meninos que passam por essa situação?
Então, as causas são inúmeras. Então, assim, a gente tem causas que é violência doméstica na família, então violência psicológica, violência sexual, violência física, também tem dados sobre situação social. Então, uma série de variáveis que vão levando, que podem levar a adolescente à situação de exploração sexual. A gente tem um número que a gente tem, é sempre de meninas, mas a gente sabe que não são só as meninas, né? A gente também tem adolescentes do sexo masculino, mas esses números não chegam para a gente. É mais difícil de chegar meninos que estão sendo explorados sexualmente do que as meninas.
Por que? Será que com meninos é mais fácil de esses números? Seria porque menina normalmente tem mais medo de denunciar? Ou o que faz com que esse caso de homem seja mais fácil de detectar?
Na realidade é o contrário, mais fácil de você observar em meninas, né? Então está relacionado a uma cultura de gênero, né? Do adolescente homem, né? Adolescente menino procurar o serviço e a família por conta dessa questão de gênero, da cultura de gênero.
Até por conta da violência sexual também. A gente tem um número de meninas muito maior do que o número de meninos. Então, assim, a gente observa que tem esse realmente da cultura. Então, assim, o menino que é abusado sexualmente, a família toda já tem um cuidado, já tem um preconceito, pode achar que isso vai levar o menino a virar um homossexual. Então, é mais difícil de chegar os casos de meninos que sofreram violência sexual do que de meninas. A gente tem os dados aqui no Mesa Redonda que, em 1996, o programa Meninas de Santos registrou que existem 242 pessoas, né, crianças e adolescentes que estão nessa situação de exploração sexual. Eu também queria saber com vocês, né, até para chegar nessa ideia da prostituição, se uma menina ou um menino abusado sexualmente quando criança, adolescente, se a possibilidade de se prostituir futuramente é maior, se esse adolescente é uma prostituta em potencial, uma garota de programa.
Bom, na realidade, só assim, para cumprimentar, quando houve a implantação do programa Sentinela, já existia esse trabalho de 1996 que você retratou, que era de exploração sexual. Então, venho contribuir agora em 2001 com abuso sexual, porque isso já existia em Santos, até porque é uma cidade turística, porto, então isso facilitava a exploração sexual. O que a gente tem como de dados e científicos e de importância é que crianças ou adolescentes na exploração sexual ou que foram abusadas, se não forem tratadas, acompanhadas, aí sim pode haver uma reprodução desses fatos no futuro adulto.
E agora também, até falando com a Francisca, que é a Francisca que escreveu o livro Memórias da Morte, Memórias da Exclusão, você fez uma pesquisa durante vários anos, né, para conseguir fazer esse livro.
É verdade. Começou como uma pesquisa acadêmica, mas eu abandonei a academia e me dediquei ao trabalho, dada a complexidade da questão da sexualidade e do abuso sexual. Na verdade, a intenção era trabalhar com mulheres adultas e eu acabei me referindo à memória que essas mulheres tinham do trauma na infância, que é o abuso sexual. Normalmente, são dois motivos diferentes que levam ao abuso sexual da menina e do menino.
Até ia perguntar para vocês, já que elas falaram dessa questão do abuso sexual, de ser um potencial. Muitas das prostitutas que você acabou entrevistando, que você acabou tendo contato durante essa pesquisa que você fez, elas foram abusadas anteriormente ou não? Como é que elas entraram nessa vida? Se você puder retratar um caso que...
Olha, massivamente foram abusadas. O abuso, ele se dá de diferentes formas. Desde a agressão física e até uma agressão simbólica. Necessariamente o ato libidinoso pode não acontecer, mas a criança é moralmente abusada, o que torna a situação extremamente grave, porque esse impacto é tão forte e tão difícil da pessoa trabalhar com isso, que ela dificilmente tem apoio, ela não consegue se recuperar. E aí vem a questão de um processo de educação para a marginalidade. Não estou chamando a prostituta de marginal, mas estou dizendo que há um processo de degradação moral que aos poucos vai formando a pessoa com... para uma identidade negativa. Ela vai se formando com uma autoestima, uma autoimagem bem deteriorada.
E até a psicóloga pode dizer melhor para a gente, como fica a cabeça de uma criança que é explorada sexualmente? Quais as implicações que isso tem no futuro, né? Como que vai chegando, como essa vida vai se deteriorando, de repente, como que isso se inicia?
Assim, o abuso, ele vai sempre causar danos emocionais, né, na vida da criança. Então, assim, uma criança que é abusada sexualmente durante muito tempo por um pai, a gente tem muitos casos de crianças que são abusadas pelo pai, é difícil dela fazer essa denúncia. Primeiro, porque é o pai dela. Segundo, porque muitas pessoas não acreditam. Sempre é uma pessoa acima de qualquer suspeita, então as pessoas duvidam se a criança está dizendo aquilo ou não. Então... E também um outro fator é que muitos agressores, ou então a própria família, atribui a culpa do abuso a essa criança, como se ela tivesse provocado a situação, ela tivesse permitido. Então, uma criança que cresceu com esse tipo de afeto, então assim, ela solicitava um afeto e recebia um sexo em troca. Então assim, ela viveu com... Ela não sabe o que é um afeto, porque não, ela é como isso.
É como se isso fosse a parte dela, ela não sabe certo e errado, distinguir.
Isso,
né?
Tudo uma coisa confusa. Tem essa baixa estima dela, porque então o que que eu sou? Eu fui um objeto para o meu pai, eu fui um objeto para essa família que ele me usou a vida inteira. Então, esse sentimento de menos-valia, isso vai levando essa criança que vai crescer, uma adolescente, como a Gisele colocou, se ela não tiver um atendimento adequado, uma atenção especial, isso pode acarretar que ela seja vítima a vida inteira, então ela seja revitimizada. Então, ela foi a vítima do pai, ela vai ser vítima da pessoa que abusa dela, ela vai ser vítima dos clientes, então é aquela pessoa que vai sendo a vítima durante toda a vida.
Entendi. E agora também chegou aqui a nossa redação o advogado do Conselho Tutelar da Zona Leste de Santos, Antônio Ferreira de Mello. Boa noite, Antônio.
Boa noite.
Então, até nessa questão que ela falou que é difícil denunciar, qual o papel do Conselho Tutelar? É lá que recebe as denúncias de risco social, de crianças exploradas sexualmente?
Sim. O que diz o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Que toda criança que envolve, toda situação que envolva maus tratos, e aí maus-tratos a gente pode configurar tanto físicos como psicológicos, né? Que de alguma forma causem algum tipo de constrangimento, por crueldade, por opressão, devem obrigatoriamente ser comunicados ao Conselho Tutelar. A gente sabe que a sociedade como um todo ela tem essa obrigação que foi instituída pelo estatuto, mas a situação em especial do abuso sexual ela é muito camuflada.
É.
A gente sente que, primeiro, os profissionais da área, principalmente médicos, eles têm muito medo de denunciar. Eles não atestam, eles não fazem laudos conclusivos. E eu tive situações terríveis que me fragilizou muito emocionalmente, porque eu entendo que a pior das violências é contra uma criança, porque ela é indefesa, as crianças são o sorriso de Deus. Então eu entendo que qualquer violência contra uma criança, ela, por mais cristão que eu seja, eu entendo que ela tem que ser apurada e tem que ser punida. A gente tem, por mais que a gente cresça em certos locais, que a gente sabe que a mãe tem aquela dependência econômica do pai, que a gente sabe que a mãe muitas vezes tem o medo de denunciar, quando vem um caso desse para o Conselho Tutelar, a gente apura. E a gente, o que a gente faz? O Conselho Tutelar é um órgão requisitor de serviços. A gente requisita do poder público um atendimento, da Secretaria de Segurança Pública uma averiguação, e a gente sente que hoje nós avançamos muito, mas ainda há muito que melhorar.
E vocês têm dados assim no Conselho Tutelar de denúncias, de... É porque até tem essa diferença, né, de risco social e até a exploração sexual, pode ser que haja risco, mas não haja exploração, né?
É, existe a criança em situação de risco social que ela precisa necessariamente ser inserida nas zonas municipais. E essa criança, sim, essa família precisa ser ajudada e inserida. Agora, os casos que envolvem abuso sexual, a gente não abre mão também da atuação policial. Agora, muitas vezes, existem situações que o conselho tem que ter muito cuidado. Porque eu estou no meu segundo mandato de conselheiro, a gente sente que a gente, às vezes não por má fé, mas erra. Porque somos seres humanos e passíveis de erro. E a gente, eu tenho tentado, de alguma forma, não vitimizar duplamente a criança. Porque quando a criança é trazida para a gente numa situação dessa, primeiro, você tem que ter um cuidado muito grande. Eu acho que, de alguma forma, ela passa por mim e eu escuto, ela passa pelo técnico, ela passa pela polícia, escuto. Não, eu acho que a gente tem que, de alguma forma, encaminhar para um lugar, hoje a gente tem um projeto de sentinela, tem profissionais competentes, onde a criança ela seja acolhida e que, de alguma forma, esses técnicos vão, de alguma forma, tentar dá um parecer. É natural que situações, já finalizando, necessitam o laudo do IML. Porque o técnico, por si só, a avaliação dele, ela prescinde de um médico atestar. Uhum. E aí que surge a grande dificuldade.
Sim. E, Francisca, você escreveu o livro, teve algumas dificuldades, assim, em você descobrir a história deles, a exploração sexual, ela tem dificuldade em falar disso, sobre esse tema?
Tem. De fato, ela tem muita dificuldade, existe o pacto do silêncio, né, que é a questão dos profissionais, a menina até vai procurar ajuda, ela denuncia, ela procura primeiro os familiares, né, se o pai está abusando, ela procura a mãe. E a mãe acaba sendo conivente com o pai e acusando a menina de sedutora.
Então,
isso faz parte da cultura sexista, né, discriminatória, e que intensifica o abuso.
Então, assim, pelo que ele falou, assim, existe uma dificuldade em fazer as denúncias, mas então nos casos que você pelo menos pesquisou no livro, que você
elas tentam contato, denunciar, né? Elas procuram proteção. E uma das questões mais impactantes para quem está pesquisando o tema é perceber a omissão da sociedade, a omissão das pessoas, como ele estava dizendo com relação ao médico. O médico tem uma resistência enorme em registrar. Procura de todas as maneiras escapar da responsabilidade, não assume a responsabilidade de fazer a denúncia, como a denúncia deve ser feita, está sempre dando cobertura ao agressor, não porque ele concorde com a agressão, ele fica impactado também, ele também sofre, mas culturalmente nós não estamos educados, preparados para essa reação.
Mas por que será que surge esse medo do médico de denunciar também? Todo mundo pode estar colocando aí... seria por quê? Porque existe alguém que impede nessa exploração sexual, até nesse caso de prostituição, existe algo que impeça essa denúncia?
Desculpa, não só. Com relação ao abuso, o medo também de se comprometer. Porque se o médico faz uma denúncia,
vai implicar uma série de coisas, porque muitas vezes esse caso vai ter que ir para uma delegacia, vai ter que ser ouvido.
Daí a pessoa também não quer se expor.
Ela tem. E depois, assim, a gente também, quando é na violência sexual, você entrar na instituição sagrada que é a família, então também é. Então eu vou mexer naquela família, mas será que isso está ocorrendo mesmo? Será que essa criança está contando? Mas será que esse pai bateu, fez isso com essa criança? Então também, para você entrar nesse. Como a professora, né, a Francisca, colocou muito bem, esse pacto do silêncio mantém realmente essa criança sendo vítima, e a pessoa de fora, ela, muitas vezes ela não consegue penetrar, e ela também não tem forças para enfrentar aquilo sozinha.
E às vezes, Lene, como assistente social, vocês fazem esse acompanhamento no Sentinela com a família, e como que é? É complicado, encontra dificuldades? Só para complementar, na realidade, quando você lida com abuso sexual, exploração sexual, você tem que estar mobilizando a rede como um todo, né? Então, a saúde, a delegacia, o sistema judiciário. Então, você existe, lógico que vai existir algumas dificuldades por conta disso. Então, no caso de abuso sexual, você tem até o médico que dá um laudo. Mas, se esse laudo for negativo, então você não tem a materialidade do crime. Então, na instauração do inquérito, a
promessa que aconteceu,
exatamente, porque tem tipificação penal, que você tem a tipificação penal, atentado violento ao pudor é uma tipificação penal, só que não deixa vestígios muitas vezes. Então o que acontece? Tem a instauração de inquérito e aí é arquivado. Mas isso não quer dizer que não houve o abuso. Lógico que houve, mas o caso não vai para frente, então não tem a responsabilização do agressor.
Deve gerar até uma frustração, né, em vocês que lidam com esses casos.
É importante que que o abuso não é só aquele ato que houve, em que houve a conjunção carnal, né? Eu já tive casos de crianças, de denúncias que me fragilizaram muito, porque é difícil você lidar com isso. Principalmente eu que tenho um amor, eu sou diretor de uma creche há muitos anos, e que a gente foi crescendo, a gente vê denúncias de criança com um ano e meio com rompimento imenal, crianças, casos gravíssimos, e você não sabe até que ponto. Uma criança que foi encaminhada para um hospital já está 15 dias internada, com avaliação ginecológica urgente. Passaram-se 15 dias e ainda não foi feita essa avaliação ginecológica. Por que o hospital não providenciou isso? Por que tem que ligar uma psicóloga que não quer dizer o nome, dizendo que essa criança está lá, todo mundo comendo com a
também existe uma omissão, assim, por parte do poder público.
Esse caso em específico que eu atuei, eu fui obrigado a denunciar até autoridades por omissão. Por quê? Porque eu fiz um ofício ao Ministério Público dizendo que chegou ao meu conhecimento, no hospital, para mim ter acesso ao prontuário, eu tive que dizer o crime que ela estava incorrendo por não me permitir entrar no local, porque existe um crime de impedimento ou embaraço. A atuação do conselheiro tutelar, que está tipificado no artigo 236 do ECA, porque ela veio exigir uma ordem judicial para que eu tivesse acesso à prontuária da criança.
E assim, para onde que se manda a criança nesses casos? É para o hospital público mesmo?
Muitas vezes o que acontece, a mãe não manda nem na cidade dela. Ela vai para outro local.
Ah.
E geralmente hospitais particulares. Porque da rede pública, o médico sabe que existe um artigo do estatuto que fala que a infração administrativa não comunicar ao conselho tutelar os casos que tenha conhecimento de maus-tratos. Então, na rede particular, de alguma forma, há aquele receio, né? Porque eu estou pagando, então existe, mas não podemos generalizar. Existem muitos médicos que realmente são bons.
Então, normalmente, a condição das famílias é boa, muitas vezes.
Olha, não, sem dúvida, eu acho que nenhuma criança está imune desse tipo de situação. Agora, com certeza, as situações que têm um poder aquisitivo muito maior, elas são muito mais camufladas, muito mais.
Essa é uma questão que eu gostaria de falar a respeito, porque nós estamos acostumados a associar violência sexual à pobreza. Não é assim. Todas as crianças estão sujeitas a abuso sexual, à questão do ataque incestuoso, é muito próximo da gente. Eu fiquei horrorizada de perceber entre universitários isso acontecendo, e na medida que eles descobrem que você está pesquisando o assunto, isso está mexendo tanto com a cabeça deles e com todas as informações, trabalhar com todas as informações, que eles acabam indo testando você até perceber que você é uma pessoa de confiança e começam a descrever casos muito próximos de namoradas que existem só para camuflar que existe uma relação sexual entre irmãos. Então existe um fato incestuoso que já vem desde a infância. Essa questão atravessa todas as classes sociais, não está diretamente relacionada à pobreza. É claro que na pobreza aparece mais rápido, né? A questão se manifesta mais rapidamente por causa da questão da desagregação familiar, né? Então, uma família em processo de desagregação, em alguns casos, acaba vendendo a criança. Eu já assisti isso, né? Eu vi isso e foi uma das coisas que mais me chocou.
A família
vende a criança, vende. No Brasil é muito comum, no Norte e Nordeste é muito comum se vender a criança e publicamente. E as autoridades sabem. O mais terrível de tudo é que as autoridades sabem.
E você até no seu livro você coloca, né, que existem rotas, né, por onde são levados. É mais forte essa, levar essas crianças. Existem países que aceitam mais, essas rotas são mais frequentes. Que países são esses, né?
Existem estudos de ONGs, né, do ano 2002, que apontam as principais rotas de prostituição, né? Então, crianças e jovens. Normalmente são crianças e jovens. A primeira é a Espanha, com 32 rotas. Em seguida da Holanda, com 11 rotas. Da Venezuela, com 10 rotas. E da Itália, com 9 rotas. E no Norte e Nordeste, existem rodovias e rotas de prostituição. Uhum. E cidades portuárias, né? Nós estávamos conversando em relação às cidades portuárias.
E até chegar nessa questão, elas ficaram.
Faz parte de rota de prostituição por conta dos caminhoneiros. Sem desmerecer a produção dos caminhoneiros, por favor, é uma profissão que merece todo o respeito, mas é muito fácil traficar crianças através do transporte de carne.
Até isso que eu ia jogar para vocês que estão no Projeto Sentinela, estão vendo essa situação como está aqui em Santos. Vocês acreditam, até o do Conselho Tutelar, que por ser uma cidade portuária, tem o maior porto da América Latina, e até a gente nota mesmo que essa área de exploração sexual está mais centrada no centro da cidade. Vocês acreditam, então, que isso pode ser um fator agravante para essa situação aqui em Santos?
Sim, porque tem um favorecimento aí. Você tem clientes em abundância, né? Então, isso vai favorecer que haja exploração sexual. Isso está ligado ao que você falou numa das perguntas, que o risco social pode levar à exploração sexual. Pode, né? Até mesmo aquela situação. Se você vive numa miserabilidade, você precisa comer, então tem até casos de pais venderem seus filhos para poder sobreviver, para subsistência, enfim, nesses programas. E aí tem a facilidade dos clientes que aceitam isso, né? Então, assim, a gente coloca que crianças e adolescentes, elas não são prostitutas, elas são prostituídas.
E então é isso que eu ia falar. A família normalmente é conivente com isso. Às vezes é até interessante para a família a criança estar se prostituindo para ter uma renda a mais dentro de casa.
Não é
a família.
Na realidade, eu acho que é necessário que se faça cumprir a Constituição Federal, né? Enquanto isso não tiver legitimado, fica muito difícil. A Constituição Federal diz, né, que a educação, a habitação, a saúde, e no nosso país isso não acontece, infelizmente.
Na verdade, as relações degradadas refletem a degradação social, né? É um empobrecimento do país. O país está se degradando, existe um processo de desenvolvimento social que, em parte, é degradante e reflete. Então, a prostituição acaba, a exploração sexual, a venda de crianças, a intensificação da violência contra a criança reflete o empobrecimento da sociedade brasileira. Existe uma proporção aí, um desenvolvimento intenso, riqueza num lado e empobrecimento muito grande no outro. E não é um empobrecimento só monetário, não é uma questão só de riqueza, é uma questão de cultura e de educação. Né? Fundamentalmente, as nossas instituições, elas estão refletindo um empobrecimento aí em termos de formação ética, de formação estética, de formação moral, que as nossas instituições não estão cumprindo isso, né? Com relação à questão da comercialização sexual, não apenas de criança, mas muito intensamente de crianças, só perde um comércio tão rentável, é uma mercadoria tão de valor tão alto, que só perde por narcotráfico e para o comércio de armas, né? Uhum. Então, é terrível isso.
E, Antônio, você tem alguma colocação sobre isso?
A gente tem ciência que nas áreas portuárias são realmente mais exacerbada essas situações, né? Eu não atuo na área do centro, porque o meu conselho só tem juízes que estão na Zona Leste. Mas a gente entende que, a gente vê muito, até no Norte e Nordeste, que essa situação está ali com a complacência das autoridades. Em Santos, me parece que realmente, com certeza existe, mas que, de alguma forma, o caso está sendo tocado, atua-se. Agora, é muito triste, realmente, quando há complacência. E recentes ações judiciais, de alguma forma, até colaboram para isso. Porque eles entendem que uma criança de 15, 16, uma adolescente, né, de 15, 16 anos, ela tem o seu livre-arbítrio, então ela aceitou e ela foi e acaba, de alguma forma...
Não, não dá aquele respaldo que daria respaldo para uma criança.
Porque o nosso Código Penal ele é de 43. Eu até concordo que ele está ultrapassado. Mas algumas normas nele previstas, eles vão ter que continuar vigorando, porque senão vai gerar até uma promiscuidade. Por mais que se admita que uma adolescente de 16 anos, ela já tem uma vida sexual ativa, que ela tem, sim, com seu namorado, com quem, agora jamais, obtendo algum lucro, oferindo lucro, não, nem sempre para ela, né, para outras pessoas.
E assim, falar da dificuldade, né, às vezes a menina entrou nessa vida, ela foi abusada sexualmente, entrou consequentemente para a prostituição, mas de repente ela quer sair. A dificuldade da menina que entrou nessa área, nesse campo, né, ela está saindo ou não tem chances porque... De repente alguém breca, cafetão, alguém interessado.
Assim, você está falando juridicamente a figura do rufião, né? Realmente, isso pode acontecer. Mas hoje, geralmente, pode acontecer, mas não é o que acontece, né? Na realidade, o que acontece é a família que está desestruturada, é a mãe que é uma trabalhadora do sexo, então essa criança, essa adolescente viveu nesse contexto e acaba reproduzindo. Então isso também é um dos fatores. Agora, a figura do rufião, a gente consegue trabalhar nos encaminhamentos, na rede, no serviço, então a gente fica muito atento quando existe esse explorador.
E só completando a fala do conselheiro e também da Gislene, eu acho que também o que falta é uma sensibilização da sociedade, porque realmente a gente percebe que a sociedade tem preconceito com o adolescente, então assim, no abuso sexual a sociedade protege a criança, mas quando é um adolescente que sofre a violência, profissionais, a gente já fez oficinas com profissionais da área de educação que culpam o adolescente por ter provocado o abuso, porque elas estavam vestidas com roupas inadequadas e aquilo facilitou, elas provocaram o ato. Então, acho que enquanto a sociedade também continuar com esse pensamento, com esse preconceito que o adolescente provoca, que o adolescente é sedutor, que o adolescente pede, isso também é difícil de um adolescente ele encontrar esse apoio na sociedade.
E não só o adolescente, a gente escuta isso até, vai, numa delegacia de uma mulher, com que roupa você estava quando aconteceu o ato? Então, assim, eu também queria complementar com o seguinte, não depende da vontade individual, particular do sujeito. É uma teia de relações que cercam a prostituição. Não é um rufião. É uma teia de pessoas e, às vezes, autoridades. Né, autoridades que agem com uma dupla face. Quando estão no exercício da lei, é a autoridade e faz cumprir a lei. Quando não está cumprindo a lei como autoridade, pode estar exercendo o papel de capitão. Eu vi isso acontecer no norte e nordeste do país. Então, o que, que acontece com relação à questão da saída? É muito difícil, porque existe uma teia de relações que cercam a saída dessa pessoa. Uma vez na prostituição, a sociedade não oferece nexo para que essa pessoa saia. Depende da vontade particular do indivíduo. Olha, nós sabemos que ela está cercada por uma teia de relações que vão fechando cada vez mais nesse núcleo e fica muito difícil a sociedade não participar dessa recuperação.
E, Antônio, agora, para a gente terminar o nosso programa, que já está no fim, eu queria saber como denunciar. Existe um telefone, se puder você falar, para as pessoas que estão ouvindo saberem que se alguém está passando por essa situação de exploração sexual, denuncie que existe um respaldo, né? Pelo menos o município está aí pensando com o programa Sentinela, Meninas de Santos, dá esse respaldo para a pessoa poder denunciar.
Inclusive, eu vou colocar para vocês o telefone do Conselho Tutelar. O da Zona Leste é 3289-7141.
Se você puder repetir agora pausadamente para a pessoa poder anotar.
3289-7141. O da Zona Noroeste é 3203-6352.
Certo.
o do centro de cabeça, não me recordo agora. Mas ligando para a gente, nós com certeza vamos dar todas as orientações. O que é importante saber, só finalizando, é que muitas vezes cometemos erros quando uma criança é envolvida, a gente acaba brigando a criança. Não, quem tem que sair do lar não é a criança, é o agressor.
Uhum.
E muitas vezes, como a condenação criminal não há flagrante, a criança que é punida sendo abrigada e o agressor fica numa boa em casa.
Fica solto, é verdade. E o programa Sentinela, o programa Meninas de Santos, se vocês também puderem passar os contatos para quem está ouvindo, procurar.
Então, o nosso telefone para o Disque Denúncia é o 3223-2333.
Tem algum 0800 ou é só esse
telefone? Não, esse telefone a pessoa pode ligar a cobrar, não precisa se identificar, pode ser denúncia anônima. A gente trabalha muito com denúncias anônimas. É só a pessoa dizer, falar se há uma criança, se há uma suspeita, onde ela se localiza, e a gente vai entrar em contato com o conselho e a gente vai estar indo lá buscando a criança, fazendo os encaminhamentos.
Tá, e agora só para avisar também, o livro Memórias da Morte, Memórias da Exclusão, da Francisca, está à venda nas livrarias Realejo, Loyola e Pagu. Então a gente agradece a participação da Adriana Roca, da Gislene, da Francisca Leodora e também do Antônio Ferreira. E vocês vejam o nosso próximo Mesa Redonda no dia 27 de outubro. Muito obrigada, boa noite.
Você ouviu Mesa Redonda, uma produção dos alunos do quarto ano de jornalismo da Facus.